Ora bem, já temos então quórum, vamos dar início à nossa reunião. Como estarão recordados, boa tarde a todos e a todas, como estarão recordados, em relação à matéria do Estatuto dos Deputados, nós tivemos aqui um debate sobre a questão das notificações, portanto, aos deputados para comparecerem como testemunhas ou até noutra situação, de se esses pedidos poderiam ser feitos pelo instrutor do processo ou pelo juiz competente, enfim, variando com a tipologia da situação. Nós, depois desse debate, decidimos solicitar à nossa assessora da Comissão, doutora Maria Mesquitela, que elaborasse uma nota técnica, neste caso um parecer, sobre a matéria, e é esse parecer que foi distribuído e, obviamente, tomando como bom que todos os seus deputados e deputadas, enfim, leram toda a justificação, todos os considerandos, nós ficaríamos talvez aqui neste último parágrafo. Portanto, na opinião da doutora Maria Mesquitela, portanto, será necessário haver uma autorização da Assembleia da República para um deputado poder ser ouvido como arguído, declarante, testemunha, jurado ou perito, competindo nos três últimos casos a solicitação dessa autorização ao juiz ou ao instrutor do processo. De onde, salvo melhor opinião, é nosso entendimento que, nos termos do artigo 21º, número 3 do referido Estatuto dos Deputados, o Ministério Público tem competência para endereçar a solicitação da autorização à Assembleia da República para ser ouvido um deputado como testemunha. E pronto, portanto, feita esta apresentação, estamos situados na matéria e está, portanto, aberto o debate. Sr. Deputado Francisco Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer aos serviços da Comissão o parecer que foi elaborado. Em todo o caso, aquilo que me parece é que estamos aqui perante uma questão cuja jurisprudência desta Comissão vem oscilando ao longo dos anos e parece-me que temos que fazer aqui uma interpretação que nos permita, de alguma forma, também aqui sustentar aquilo que venhamos a decidir, sob pena de dar a sensação que a Comissão vai oscilando o seu entendimento à medida que também vão oscilando os deputados que fazem parte da Comissão, o que é legítimo, mas eu acho que, apesar de tudo, saudavelmente se tem mantido a linha interpretativa naquelas que são as matérias mais importantes que contendem com o Estatuto dos Deputados e sobre as quais nos temos debruçado. Do meu ponto de vista, e naquele que é o meu entendimento, eu honestamente não subscrevo a conclusão do parecer que foi elaborado pelos serviços, porque considero que o Estatuto, quando faz a distinção entre o juiz ou o instrutor do processo, pretende justamente distinguir quando esse pedido é feito em contexto de processo judicial ou em contexto de processo administrativo. Apesar do dominus, no fundo, do processo de inquérito caber ao Ministério Público, a verdade é que não existe verdadeiramente um instrutor do processo no processo penal, nem no inquérito. E há, aliás, um conjunto de atos que, mesmo no processo de inquérito, e apesar desse dominus do Ministério Público, cabe apenas ao juiz de instrução tomar. Não me choca que a autorização para um deputado depor como testemunha possa ser um desses atos cuja prática cabe em exclusivo ao juiz de instrução, tanto mais que o Código de Processo Penal deixa em aberto essa possibilidade, quando na linha F do artigo 269 se refere à prática de quaisquer outros atos que a lei expressamente fizer depender ordem ou autorização do juiz de instrução. Portanto, este é o meu entendimento. De todo modo, parece-me que até em função da discussão que tivemos na última reunião, não há um entendimento unânime desta Comissão e parece-me que a tomarmos uma decisão sobre esta matéria agora, e a possibilidade de podermos vir a tomar outras vezes nesta legislatura, implica que o possamos fazer respaldados num entendimento jurídico que esteja expresso num parecer da Comissão. E, portanto, aquilo que eu propunha, e propunha ao Sr. Presidente e aos restantes grupos parlamentares, é que fosse designado um relator, se quiser, para esta matéria, que, enfim, expressasse aquele que é o seu entendimento num relatório e que depois o possamos votar ou, enfim, propor alterações, o que quer que seja, para que esta comissão ao decidir possa fazê-lo respaldada num relatório que seja discutido e votado nesta comissão, para que não seja mais uma decisão avulsa, como tantas outras que os vistos se vêm tomando desde 2007, sem que seja feito competente relatório, oscilando o entendimento sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais intervenções da parte do deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Francisca Almeida, eu queria apenas referir aquilo em que discordo da sua intervenção para concluir pela parte em que concordo. Sr. Presidente, os caros colegas estarão recordados que este parecer que agora foi distribuído, subscrito pela Sra. Assessora Doutora Maria Mesquitela, vai ao encontro daquilo que eu próprio defendi na última reunião e, portanto, louvo-me naquilo que vem aqui expresso. A Sra. Deputada Francisca Almeida acaba por ir ao ponto da questão, ou seja, a única possibilidade que eu entendo que poderia sustentar a ilegalidade do pedido ser formulado pelo titular do inquérito seria, obviamente, nos termos em que referiu que a lei expressamente previsse que fosse um ato da competência da jurisdição e que, manifestamente, o não é. E, portanto, até aqui, expressar a discordância da interpretação da Sra. Deputada, sendo certo que aquilo que há pouco referia, o risco desta Comissão ter tido uma interpretação errática nesta matéria, é uma constatação. De facto, teve-o, e isso é aí que todos nós concordamos, que teremos que assentar numa posição, e aliás, foi a preocupação primeira do Sr. Presidente, e temos que saudar por esse propósito meritório. Concluía apenas para dizer que nada temos a objetar com a realização de um parecer, embora seja expectável que também ele traduza uma opinião que corre o risco de não ser secundada pelos demais, mas de qualquer maneira não deixará de ser seguramente o resultado de uma análise aprofundada. E eu espero que tenha em atenção todos os contributos que entretanto foram realizados. Portanto,
uma nota muito breve, que há um bocadinho me esqueci de referir. Talvez valesse a pena pedir ao Serviço da Comissão a estatística dos últimos, sei lá, 10 anos, que sobre esta matéria, quais é que foram as decisões que foram tomadas. Isto é, de cada vez que o Ministério Público solicitou a um deputado que prestasse depoimento como testemunha, de que forma é que a Comissão decidiu, também para ajudar, e se eventualmente chegarmos à conclusão, a concluirmos sobre a nomeação de um relator para esta matéria, acho que isso, apesar de tudo, pode dar ao relator um panorama sobre a forma como a Comissão se foi comportando sobre essa matéria.
Sr. Deputado Rulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar a Sra. Doutora Maria Mesquitela pelo parecer elaborado, e dizer que concordamos, na essência, obviamente, com a necessidade de haver previsibilidade, de haver uma constância nas decisões nesta matéria da parte da nossa Comissão e que representa o Parlamento. Nesse seguimento, entendemos que um relatório aprofundado feito por um deputado da Comissão, aprovado por esta Comissão, estabelecerá, dentro do possível, para o futuro, porque não seremos atores eternos neste quadro, a tal necessidade que nós hoje encontramos, a tal tentativa de dirimir as diferenças que houve em termos de procedimentos passados em relação a esta mesma matéria e que nos possa balizar durante a nossa atividade, durante esta legislatura e eventualmente para as próximas, se os deputados cá estiverem assim o entenderem. Muito obrigado.
Bem, portanto, penso que estamos todos de acordo em fazer um relatório, precisamente sobre a questão da interpretação do número 3 do artigo 21º do Estatuto dos Deputados, Se concordarem com isso, não sei se valerá a pena colocar à votação, mas posso colocar, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a realização do relatório. De acordo com a sequência, cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Portanto, não sei, portanto, fica o seu deputado Pedro Delgado Alves, hein? Pronto, então fica encarregue o seu deputado Pedro Delgado Alves. Eu peço-lhe aqui um favor muito especial, que dê urgência a isto, porque nós estamos num impasse há muito tempo em relação à notificação da sua deputada Ana Drago, em que há uma troca de correspondência entre nós e a instrutora do processo, em que temos reivindicado que fosse um juiz a assinar o pedido, e, portanto, do outro lado, reivindicam que não é necessário ser um juiz, e, portanto, é evidente que não podemos tão bem prolongar, sob pena de estarmos quase aqui a ser uma obstrução à própria justiça, e, portanto, espero que não sejamos acusados nessa natureza. Aliás, irei ter o cuidado de oficiar à procuradora a explicar a situação. E, portanto, que é previsível que ainda leve mais alguns dias, para não dizer semanas, até que a Assembleia ou a Comissão tenha definido um critério geral e universal para as situações, e, portanto, deixar um pouco na mão da senhora Procuradora, se pretende esperar até que a Comissão se pronuncie, ou se eventualmente quer, de uma vez por todas, solicitar a um juiz que seja ele o signatário da notificação. Portanto, mas acho que devemos pelo menos ter esse cuidado de informar o estado do trabalho aqui na Comissão. Sobre a questão das estatísticas, não sei se será possível, se o arquivo está em condições de ser consultado dos últimos 10 anos, sinceramente não sei, mas pelo menos fica feito o pedido, até onde for possível, portanto, conviria, nós temos uma estatística sobre quais as diferentes situações e quais as diferentes respostas foram dadas às situações. Não, exato, é nesse sentido. Exatamente. Pronto, então esta questão está ultrapassada, passaríamos então agora ao ponto número 2, que tem precisamente a ver com o relatório do seu deputado Pedro Delgado Alves, sobre o projeto de lei 189/12/1 do Bloco de Esquerda, que impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, peço também desculpa pelo acidentado deste relatório, que já por algumas vezes foi adiado, enfim, fruto também da sobreposição de comissões e não ter sido possível a apresentação previamente. Muito sucintamente, indo ao âmago da questão da admissibilidade da iniciativa, ela não suscita quaisquer problemas da perspectiva do seu agendamento, uma vez que cumpre os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis, ainda que, enfim, se pudesse questionar a proporcionalidade de uma intervenção deste teor, o entendimento que fiz é de que, de facto, o que se trata estritamente nesta iniciativa é apenas de determinar, não qualquer forma de proibição desta atividade, mas tão estritamente a existência ou não de apoios públicos às mesmas. E, portanto, entrando um bocadinho na opinião do relator, que também expresso no parecer, enfim, é matéria relativamente controvertida e cujo grau de adesão na sociedade portuguesa tem vindo a diminuir e, portanto, é uma matéria em que, aliás, o confronto com os relatórios nas outras comissões até revela uma pluralidade de visões quanto ao futuro da atividade tauromáquica e do apoio que possa, especificamente da atividade tauromáquica, evidentemente o escopo da iniciativa é maior, mas, de facto, o consenso em torno da realização deste tipo de espetáculos tem vindo a diminuir e, portanto, tem vindo também a alterar-se e, nesse sentido, parece pertinente a proposta que, não proibindo esta atividade, se circunscreve a uma opção de restringir os apoios públicos à realização das mesmas. O projeto, de qualquer forma, surge associado a um outro também já apreciado por esta Comissão, que visava a proibição da difusão em horário não protegido, digamos, dos espetáculos tauromáquicos e, portanto, será provavelmente agendado também conjuntamente. Aí também, como tive a ocasião de relatar na 8ª Comissão, também uma iniciativa que até, de certa forma, até já encontra cobertura nos normativos existentes sobre a programação e sobre os horários da programação televisiva e, portanto, dessa perspectiva também parece ser uma iniciativa que reúne condições de conjuntamente ser agendada. Portanto, sem demais, é o que cumpre dizer nesta fase.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em debate. Alguém deseja usar a palavra sobre este relatório? Sr. Deputado Odete Silva tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, felicitar o seu deputado, o autor do parecer. Portanto, em virtude deste projeto de lei ir-se, portanto, subir a plenário, aliás, já estar agendado para plenário, conforme disse o seu deputado Pedro Delgado Alves, em conjunto com o projeto de lei 188, portanto, o grupo parlamentar do PSD não vai emitir aqui a sua opinião, vai guardá-la para a sua posição para a discussão em plenário. E quanto à opinião do relator, como é óbvio, isto também não é alvo de votação, pelo que não faz qualquer sentido haver nenhum tipo de pronúncia.
Muito obrigado. Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo relatório, dizer que da parte do CDS nos reservamos, obviamente, para a discussão posterior à nossa tomada de posição. Obviamente, como fica excluída da votação a opinião pessoal do relator e como o relatório está tecnicamente e obviamente bem elaborado, votaremos favoravelmente o relatório.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, podemos passar então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então o relatório aprovado por unanimidade. Já está aqui assinado. Passamos ao ponto número 3, que tem a ver com a apreciação e a votação do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que requer a audição da Autoridade da Concorrência para um cabal esclarecimento do atual funcionamento e das alterações a que deverá estar sujeita a empresa Jornal da Madeira Limitada. E dou a palavra, portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão do Jornal da Madeira, ou melhor, este problema do Jornal da Madeira, é um problema já devidamente identificado há algum tempo a esta parte, um problema político, um problema que se prende com o regime democrático, um problema jurídico, um problema constitucional. E agora, atendendo ao plano de resgate a que nós estamos sujeitos, é também um grave problema financeiro para os madeirenses e para a região autónoma. As entidades reguladoras, como já é do conhecimento entidades reguladoras às quais o Estado confia a função de regular exatamente estas questões que se prendem com os órgãos de comunicação social, já condenaram o Jornal da Madeira. Condenaram o Jornal da Madeira devido a uma série de problemas identificados, o da titularidade, em que é pertença quase a 100% da região autónoma da Madeira. Aliás, se nós lermos com atenção a informação que é difundida através do Jornal da Madeira, não se trata sequer de um jornal da região autónoma da Madeira, trata-se nem sequer do próprio Presidente do Governo Regional, mas sim do Presidente do PSD, atendendo à natureza e aos conteúdos informativos que esse jornal acaba por distribuir por toda a região. Problemas identificados relativamente ao estatuto editorial, à pluralidade, à isenção, à neutralidade da informação, em que as entidades reguladoras identificam, problemas de dumping, ou seja, o Jornal da Madeira pratica preços na publicidade irrisórios, comparativamente com os preços de mercado, mas pratica estes preços porque está escudado, vive na aba dos 5 milhões de euros que saem do orçamento da região, dos contribuintes madeirenses. Por isso é que pratica esta ilicitude do dumping para asfixiar os outros órgãos de comunicação social na região autónoma da Madeira. E depois também tem o problema da gratuitidade, ou seja, o jornal é distribuído gratuitamente, apesar de ter um preço de capa simbólico, mas que já levou largas dezenas de milhões de euros ao longo destes anos todos do orçamento da região autónoma da Madeira. Este problema é um problema que foi levantado pelas entidades reguladoras a nível nacional, pelas entidades políticas a nível regional, mas agora, recentemente, por uma carta que foi enviada ao Sr. Presidente da República e com o conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro e também do Presidente do Conselho Europeu, Dr. Durão Barroso. Carta essa que relata toda esta problemática do Jornal da Madeira e foi assinada pela Associação Mundial de Jornais e Publicações. Como não foi dirigida à Assembleia da República, eu pedi ao Sr. Presidente que fizesse distribuir para que os senhores deputados tomassem conhecimento desta carta, que levou a que este problema se fosse agigantando cada vez mais e ganhando esta dimensão internacional, envergonhando as instituições do Estado e envergonhando a dignidade da autonomia da Madeira. Sr. Presidente, se fizer o favor. Só para concluir, gostaria de dizer que estou certo que depois do Sr. Presidente da República ler atentamente esta carta que foi enviada pela Associação Nacional de Jornais, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente do Conselho, e atendendo aos sacrifícios intoleráveis que nos estão a ser impostos através do plano de resgate, o dito plano de austeridade, seria de facto ainda mais intolerável se a Assembleia da República e os outros órgãos de soberania ignorassem este problema que está devidamente identificado pelas entidades reguladoras nacionais e internacionais, como já notório através destes documentos. Portanto, trata-se de um problema identificado pela ERC, a entidade que tem a competência para avaliar estas problemáticas. A ERC recomenda que as questões que se prendem com a autoridade da concorrência devem de ser analisadas e a autoridade da concorrência deve acionar todos os mecanismos que têm ao seu alcance para que as suas recomendações sejam consequentes, ou seja, sejam acatadas, e por isso mesmo faz todo o sentido que a Assembleia da República, através desta comissão, que é a comissão competente para o efeito, ouça a alta autoridade da concorrência para prestar todos os esclarecimentos que, sobre este problema, sobre a situação atual do Jornal da Madeira e sobre aquilo que tenciona fazer para resolver este escândalo do Jornal da Madeira, como todos nós podemos verificar através daquilo que é dito, não só do ponto de vista político, mas também pelas próprias entidades reguladoras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenho já as inscrições do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues e da Sra. Deputada Francisca Almeida. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um prazer mais uma vez estar nesta Comissão de Ética e discutir esta matéria relacionada com o mercado da imprensa escrita na Madeira e também com a questão em concreto do Jornal da Madeira. Em primeiro lugar, eu gostaria de enquadrar a questão de saber se a Assembleia da República tem poderes nesta matéria para abordar esta questão em concreto. E a nossa opinião, tal como transmitida em 2010 na anterior legislatura, é de que tem. Na base do artigo 38, que versa sobre a liberdade de imprensa e os meios de comunicação social, designadamente no ponto 4º do artigo 38, que diz que o Estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico, impondo o princípio da especialidade das empresas titulares de órgãos de informação geral, tratando-as e apoiando-as de forma não discriminatória e impedindo a sua concentração, designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas. Este ponto 4 é reforçado pelo 6º, que diz que a estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social do setor público devem salvaguardar a sua independência perante o Governo, a Administração e os demais poderes públicos, bem como assegurar a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Foi nesta base que, em maio de 2010, o CDS trouxe à Assembleia da República e, designadamente, a esta Comissão de Ética, a questão não apenas editorial, mas também de distorção do mercado da imprensa escrita, provocado pelo facto de o Governo Regional ser acionista maioritário, mais de 99%, da empresa pública Jornal da Madeira. Na altura, esta Comissão de Ética procedeu a uma série de audições, designadamente a Autoridade da Concorrência, que agora também é proposta, da Autoridade Reguladora da Comunicação Social e também dos órgãos de imprensa escrita da Madeira, exceção feita ao Jornal da Madeira e ao seu Conselho de Administração, que se recusaram a depor nesta comissão, e existe um relatório final de dezembro de 2010, da Comissão de Ética, que faz diversas recomendações ao Governo Regional da Madeira, designadamente quanto à observância do princípio do pluralismo no Jornal da Madeira, sendo o Governo Regional o seu principal acionista, e também quanto à questão do Governo ser aqui um fator de distorção de uma concorrência leal no mercado da imprensa escrita. Passados 2 anos, a situação mantém-se ou piorou. A verdade é que o Governo Regional não acatou nenhuma das recomendações desta Comissão de Ética e muito menos das entidades reguladoras, quer da Autoridade da Concorrência, quer da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Antes, pelo contrário, em matéria de concorrência, a situação de deslealdade continua. Continuamos a ter um governo que concede um conjunto de subsídios e suprimentos a uma empresa pública que configura auxílios de Estado, que são proibidos pela União Europeia, e que isto é o primeiro fator de concorrência desleal. O segundo fator é o jornal ser distribuído de forma gratuita, apesar de ter um preço capa de 10 cêntimos. A terceira questão, o facto de o Governo canalizar a publicidade institucional em cerca de 90% para este jornal, e finalmente uma questão já aqui referida, o dumping na publicidade. E estes fatores de distorção da concorrência estão a levar à asfixia dos outros órgãos da imprensa escrita, designadamente do Diário de Notícias da Madeira, mas para além dos que no passado existiram e que hoje já não existem devido a estes fatores. Em termos editoriais, matéria já relacionada com a Entidade Reguladora da Comunicação Social, há uma deliberação recente da ERC que diz que o Jornal da Madeira não cumpre o seu estatuto editorial, diz aliás que ele viola diversas leis da República e tem vindo a acentuar-se a falta de pluralismo no Jornal da Madeira. Eu diria mesmo que o Jornal da Madeira foi no passado um jornal do Governo Regional, depois passou a ser um jornal do PSD Madeira e hoje é um jornal de uma facção do PSD Madeira. E, portanto, na nossa opinião, não está a cumprir também o seu estatuto editorial, nem os princípios do pluralismo e da isenção a que uma empresa pública de comunicação social deve observar. E, sendo assim, e em função daquilo que fizemos no passado sobre esta matéria em 2010 e daquilo que posteriormente aconteceu e não aconteceu em termos de correção das distorções na concorrência e aconteceu negativamente em matéria editorial, o CDS naturalmente só poderia viabilizar este requerimento do Partido Socialista, entendendo também nós que nesta matéria a Comissão de Ética poderia e deveria ouvir a entidade reguladora da comunicação social.
A sua deputada Francisca Almeida tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ouvi com muita atenção a apresentação que aqui fez o Sr. Deputado Jacinto Serrão a respeito deste requerimento, mas vou ter que, para poder, enfim, analisar de forma mais detalhada, pedir-lhe que me faça chegar a deliberação da ERC que suporta este requerimento.
Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Sr. Presidente, a deliberação da ERC, aliás, mais do que uma deliberação da ERC, tem essa, faz referência, existe várias referências a todas as questões que foram aqui levantadas, quer por mim, quer pelo deputado José Manuel Rodrigues. Aliás, esta comissão já analisou essas deliberações, mas há uma nova deliberação que já foi tomada pela ERC, segundo a informação pública que já circula nos órgãos de comunicação social a nível regional, nomeadamente o Cachoso, que é o Diário de Notícias, que já recebeu esse novo parecer, e já publicou até mesmo no seu diário parte do conteúdo, que faz referência a estas situações de ilegalidade e apelo à autoridade da concorrência para intervir rapidamente para que as suas recomendações sejam consequentes. O que quer dizer que... O que eu quero dizer é que o documento existe, se não está ainda no site da ERC. Isso é uma questão que deve ser naturalmente colocado à própria ERC, mas ele existe, está exatamente com este tipo de...
Está informado, existe, mas não está determinado.
Isto até é caricato e tem alguma graça, porque é curioso ver que o Partido Socialista faz um requerimento com base numa deliberação cujos termos concretos desconhece, e portanto eu acho que isto deve ser, deputado, deixe-me terminar, acho que deve ser no mínimo digno de registro, mas deixe-me dizer, senhor deputado, que eu percebo bem porque é que o senhor deputado não me faz chegar essa deliberação. É que essa deliberação não existe. E conforme aquilo que de resto muito bem saberá, e que aliás foi também noticiado em alguns órgãos de comunicação social mais rigorosos, o que sucede é que o que existe, tanto quanto foi noticiado nesses órgãos de comunicação social, é um projeto de decisão que foi notificado às partes para se pronunciarem em sede da audiência prévia. O que significa que, se bem conhecer o processo administrativo, não se trata de uma decisão final, apenas de um projeto de decisão que poderá ser alterado em função da pronúncia em audiência prévia das partes. E, portanto, este requerimento é demagógico, para não dizer que é um aproveitamento político sobre uma questão que, pelos vistos, pelo menos não é ainda sequer uma questão. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que eu aconselhava a fazer é, antes de apresentar estes requerimentos, que não são mais do que meras manobras políticas, curar de saber em que é que esses requerimentos se ancoram e curar, neste caso, de saber que não existe uma decisão final da ERC sobre esta matéria, apenas um projeto de decisão notificado às partes para pronúncia em sede de audiência prévia. E, portanto, em rigor, Sr. Presidente, eu até acho que este requerimento devia ser retirado. Repare, há aqui um erro quanto aos pressupostos. Ele pressupõe que existe uma deliberação da ERC, quando, na verdade, essa deliberação da ERC nem existe. Portanto, quando muito, há aqui, se quiser, um defeito da vontade do Sr. Deputado Jacinto Serrão, que eu acho que deve ser assumido no contexto desta comissão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Manuel Seabra, tinha pedido a palavra.
Só queria circunscrever esta minha rapidíssima intervenção a este último pressuposto. O requerimento vale por si, independentemente dos pressupostos que são enunciados, o requerimento vale por si. E parece-me, aliás, absolutamente claro que a situação de ofensa democrática é tão evidente na Madeira que, haja ou não haja pronunciamento da ERC, o requerimento vale por si. Agora, pode, de alguma forma, ser necessário o requerimento ser mais maturado e não ser votado ainda hoje. Admito essa possibilidade e votá-lo só para a semana. Admito a possibilidade de votar só para a semana. E é um pouco nesse sentido, às tantas que... E era um pouco nesse sentido que a minha intervenção, ou seja, por um lado, pôr completamente em causa o pressuposto aqui trazido pela deputada Francisca Almeida, mas independentemente de pronunciamento ou falta de pronunciamento da ERC, o requerimento vale por si. Não obstante, eu acho que nós devíamos ponderar e maturar isto e, portanto, votar este requerimento só na próxima semana, se o Sr. Presidente e a Comissão assim entendessem.
Deputada Francisca Almeida, à luz desta nova proposta.
Eu não tenho nada a obstar à proposta que foi feita pelo deputado Manuel Seabra e pedia, de facto, ao Partido Socialista, até porque, como o seu deputado deve compreender, nós analisamos cuidadosamente estes requerimentos e, portanto, gostamos de saber em que documentos é que os mesmos se baseiam. Portanto, aludindo o requerimento a um documento em concreto, se até à próxima semana nos puder fazer chegar esse requerimento, nós ficávamos muito gratos.
Deputado Manuel Seabra, faz favor.
Sr. Presidente, tentarei, mas, aliás, com a diligência que me é característica e penso eu que a Sra. Deputada também será também habitual. Mas, independentemente disso, eu gostava de reiterar junto à Sra. Deputada que a situação é tão dramática que não é o facto de a ERC se ter pronunciado ou não se ter pronunciado, ou eventualmente se ter pronunciado, seja em que sentido tenha sido, que vai mudar o pedido final do Partido Socialista. Não é isso que vai mudar, como é evidente.
Por favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, independentemente desta deliberação da ERC ter sido tomada ou ser ainda um projeto de decisão, a questão de fundo mantém-se. As duas questões de fundo mantêm-se, que é a distorção do mercado da imprensa escrita na Madeira por parte do Governo Regional enquanto acionista do Jornal da Madeira e a questão editorial do Jornal da Madeira. E desse ponto de vista, e sem entrar naturalmente em polémicas, recordo à Sra. Deputada Francisca Almada que há uma deliberação da ERC, que é a deliberação número 5 de 2010, sobre esta matéria e também uma recomendação que há número 1 de 2009 da Autoridade da Concorrência também sobre esta matéria. É evidente que o Partido Socialista pode ter sido intempestivo nesta matéria, porque de alguma forma tomou conhecimento de uma notícia de que havia um projeto de decisão da ERC sobre a necessidade de rever o estatuto editorial do Jornal da Madeira, mas essa é apenas uma parte da questão, porque a questão de fundo, ou as duas questões de fundo, mantêm-se e devem ser, de novo, 2 anos passados, objeto de análise por parte da Comissão de Ética, que é a questão da concorrência desleal e a questão também do respeito do Jornal da Madeira pelos princípios da pluralidade e também da isenção da sua informação. Foi por isso que eu, na minha intervenção inicial, sugeri que não apenas se ouvisse a Autoridade da Concorrência, que é, digamos, uma derivação de um projeto que a ERC, eventualmente, ainda não tomou, mas se ouvisse a própria entidade reguladora da comunicação social. Isto é, que se voltasse a abordar de forma mais aprofundada esta questão da distorção do mercado de imprensa escrita na Madeira por iniciativa do Governo Regional da Madeira, em várias vertentes, e também a questão do respeito pelo pluralismo e pela isenção. Mas obviamente que o CDS não se opõe à proposta do Partido Socialista para que esta votação do requerimento seja adiada.
Sr. Deputado Jacinto Serrão, tem a palavra.
Sr. Presidente, já percebemos claramente, pela argumentação que foi feita pelo PSD e pelo incómodo que esta situação está a causar, porque isto é um problema que, se a senhora deputada ou se os senhores deputados estivessem atentos a tudo aquilo que tem sido dito acerca do Jornal da Madeira e à minha própria argumentação, em que os madeirenses estão confrontados, espero, senhora deputada, em que os madeirenses estão confrontados com um plano de resgate, com uma austeridade insustentável para toda a população, acho que se torna mesmo muito mais insustentável se nós passarmos ao largo deste problema, que é um servidor de dinheiros públicos, como todos nós estamos verificando, e como as deliberações da ERC, que foram aqui identificadas em 2010, e a senhora deputada, já para não se ficar aí com esse tipo de argumentação, de argumento de que não vota favoravelmente o requerimento porque não conhece o conteúdo, eu quero dizer, senhora deputada, que esta carta já vale por si. O Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente do Conselho Europeu têm conhecimento já desta matéria e das devidas remissões aos parceiros da ERC e da Autoridade da Concorrência. Mas a senhora deputada, se quer ficar mesmo satisfeita, de forma informal, recebi o conteúdo do parecer que existe. E não é o de 2010, é o de a deliberação de 2011. Datada, senhora deputada, de 24 de maio de 2011. Portanto, e o último documento, exatamente. Portanto, está aqui o documento, mas...
Irá ser fotocopiada e distribuída.
Gostava de me ser distribuído. Portanto, senhora deputada, eu gostava de me poder pronunciar sobre
documento,
ele.
Existe o documento.
Não, aliás,
não estamos
eu peço,
a falar de cor, sou... mas o problema é, de facto, de uma dimensão tão grande que acho que merecia uma maior preocupação.
O Sr. Deputado Jacinto Serrão, peço que o Partido Socialista recreou, portanto, que fosse adiado... Um momento só, mas agora estou no uso da palavra. Portanto, o Partido Socialista recreou que a votação fosse, portanto, prorrogada por mais uma reunião. Isso permitirá também seguramente que outros elementos informativos que dão corpo, digamos, à argumentação que sustenta este requerimento possam ser distribuídos por todos os seus deputados. penso que poderemos decidir nesse sentido, até continuar eventualmente a discussão na próxima semana, mas, Sr. Deputado Francisco Almeida.
Desde que me foi distribuído um documento, eu gostava só de me poder pronunciar sobre ele para salientar que aquilo que o Sr. Deputado Jacinto Serrão distribuiu foi um projeto de deliberação da ERC que terá sido, tanto quanto noticiado, enviado ao Jornal da Madeira, que se refere a projeto de decisão e, mais à frente, ao projeto de deliberação, sendo certo que não se encontra, naturalmente, porque não foi ainda votado, assinado pelo Conselho Regulador, nem lhe tendo sido, naturalmente, atribuído um número, porque não foi votado pelo Conselho Regulador. Portanto, tal qual eu aqui disse, trata-se de um projeto de decisão notificado em sede da audiência prévia e, enfim, dará lugar a uma deliberação final da ERC, que pode ser esta ou pode ser outra. E, portanto, esta pressa em fazer aproveitamentos políticos destas matérias às vezes dá nisto. Sr. Presidente, eu considero, além do mais, que a partir do momento em que constitucionalmente reservamos à entidade reguladora o papel de averiguar e decidir sobre estas matérias, nem devíamos, tanto mais nesta fase do processo, estar a emitir opiniões e a tirar conclusões como o Partido Socialista aqui fez. Acho que o fez de uma forma demagógica, se quiser, ao não assumir desde a primeira hora que não havia uma deliberação final sobre a matéria e ao tentar agora distribuir um documento que bem sabe que não é a decisão final, mas apenas um projeto de decisão. Aceitamos naturalmente a sugestão do Sr. Deputado Manuel Seabra para nos podermos depois votar isto afinal, sendo certo que entendo da minha parte que a entidade reguladora tem aqui o seu papel que lhe foi atribuído pela Constituição e pela lei, e nesse sentido é à entidade reguladora que cabe de facto instruir e escrutinar estas matérias, e este requerimento só pode ter como intenção obstaculizar ao decurso do processo e à avaliação que a entidade reguladora virá a fazer sobre as conclusões e a entidade reguladora vier a fazer sobre o que for aduzido pelo visado no processo. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Manuel Rodrigues tem a palavra.
Sr. Presidente, era só para sugerir, indo um pouco de encontro ao que disse a Sra. Deputada Francisca Almeida, que talvez a Comissão de Ética pudesse diligenciar junto à entidade reguladora da comunicação social para saber se estamos perante apenas um projeto de liberação ou a ERC já tomou realmente a deliberação em relação a esta questão do estatuto editorial do Jornal da Madeira. Em nome do grupo parlamentar do CDS e na sequência da intervenção que foi feita pela senhora deputada do PSD, Francisca Almada, sugeria que a Comissão pudesse diligenciar junto à ERC para saber se realmente isto é um projeto de decisão ou realmente já há uma deliberação sobre esta matéria para que possamos estar habilitados a votar o requerimento do PS, independentemente de nós pensarmos que a situação do Jornal da Madeira, tanto do ponto de vista editorial como do ponto de vista de ser um fator de concorrência desleal aos outros órgãos de comunicação social, merece a atenção, deve merecer um debate nesta Comissão de Ética.
O Sr. Deputado Manuel Seabra tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que nós tínhamos que separar aqui as diferentes questões que estão em jogo. Uma delas tem a ver com a votação, nós já requeremos que ela seja adiada 8 dias. Ou outra tem a ver com o pedido que concretamente aqui é feito. E o pedido que concretamente aqui é feito é que se esta comissão proceda à audição da autoridade da concorrência. É esse o pedido que é feito. E esse pedido é feito, é evidente que isto, na instrução do pedido vão vários pressupostos. Mas independentemente dos pressupostos e do seu enunciado, o importante para nós, autores do requerimento, é que seja aqui ouvida a autoridade da concorrência. E seja ouvida aqui a autoridade da concorrência porque nós entendemos, nós, Partido Socialista, entendemos, e pelos vistos somos acompanhados por outros grupos parlamentares, que há, de facto, uma situação de gravíssima violação do direito na região autónoma da Madeira. Independentemente disto, independente do pronunciamento que a ERC tem sobre o assunto. A ERC é, de facto, um pressuposto do requerimento, mas não é decisivo, não é essencial, não é nuclear. O que nós queremos mesmo é ouvir a autoridade da concorrência, independentemente dos pressupostos. Mas, como eu próprio sugeri há pouco, nós temos ainda 8 dias para continuar a pensar sobre o tema e daqui a 8 dias pronunciar-nos-emos.
Muito bem, Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Só uma última observação relativamente à intervenção da Sra. Deputada Francisca Almeida. A Sra. Deputada, por aquilo que disse inicialmente, esteve bem atenta à minha argumentação, à argumentação inicial. E depois faz uma acusação de que eu estou a fazer uma utilização política ou partidária e até mesmo demagógica desta questão. Esta é uma questão demasiado delicada. É um problema que está identificado por entidades reguladoras que o Estado lhe confia essa função. Entidades reguladoras que condenam claramente a prática que existe no Jornal da Madeira relativamente a todas as questões que aqui elenquei. Titularidade, o estatuto editorial, pluralidade, práticas de dumping e a gratuitidade, para além do problema financeiro a que nós estamos sujeitos com o plano de resgate, enquanto que esta empresa pública, que dá prejuízos ano após ano, não foi mexida. E se teve bem atenta à minha argumentação, verificou que foi exatamente parecida ou exatamente igual à argumentação que o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, o do Partido Popular, o seu partido de coligação, aqui a nível nacional, argumentação essa que se baseia exatamente nas mesmas fontes onde eu me baseei, ou seja, nos pareceres das entidades reguladoras que condenam claramente o Jornal da Madeira. Agora, é espantoso, é como é que a senhora deputada faz-nos esta acusação em nome do grupo parlamentar do PSD, sabendo que de facto a Madeira, o senhor primeiro-ministro, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente do Conselho, já tem toda esta informação e vai ser obrigado, naturalmente, a se pronunciar sobre o conteúdo dessa carta que lhe chegou às mãos.
Sra. Deputada Francisca Almeida.
Muito rapidamente e espero vivamente que esta seja a minha última intervenção sobre esta matéria, para que fique pelo menos em ata que aquilo que aqui hoje é requerido pelo Partido Socialista é que, e vou citar, tendo em conta o alerta feito pela ERC, etc., e tem a sua mais recente audição da entidade da concorrência para que proceda ao cabal esclarecimento do atual funcionamento e das alterações a que deverá estar sujeita a empresa Jornal da Madeira. Ora bem, eu pergunto que alterações são estas, porque, na verdade, aquilo, e reitero, aquilo que foi distribuído pelo deputado Jacinto Serrão foi um projeto de deliberação e um projeto de decisão. Não há uma decisão final sobre esta matéria e, portanto, estamos aqui a elaborar sobre um requerimento ancorado numa decisão que não existe.
Bem, vamos então em primeiro lugar, aliás, há um requerimento para que seja adiado, temos que pular a votação, não? Ou, portanto, ou é aceito por todas as bancadas. Pronto, mas portanto não há oposição, fica então adiada a votação. E portanto até lá, espero que outros elementos de informação adicional, se tiverem que chegar cá, portanto chegarão. Peço também que o PSD não objetará a que seja solicitada à ERC um esclarecimento sobre se há ou não uma deliberação e qual é o número da deliberação e, portanto, ficar isso totalmente esclarecido.
Já agora, sob pena da ERC, entretanto, poder produzir uma deliberação final, perguntar se à data de entrada deste requerimento havia alguma, para ficarmos com a certeza sobre a produção das declarações nesta reunião.
Muito bem, a nossa assessora tomou devida nota, será uma diligência que teremos que fazer amanhã, portanto, um ofício à ERC a solicitar precisamente este esclarecimento.
Sr. Presidente, já agora só mais um...
Sr. Deputado Jacinto Serrão, sim.
Esse pedido de esclarecimento à ERC, já agora também pedir à ERC quando é que tencionam, se de facto não estiver já votado, segundo as informações que foram transmitidas para a Sra. Deputada, que deve ter fontes privilegiadas e fundamentadas, mas se não foi... Mas a informação que circula é que aquela é a deliberação e foi votada. Mas está bem saber exatamente quando é que a ERC...
Não entre em diálogo, por favor, Sra. Deputada. Senhora Deputada, por favor, Senhora Deputada Francisca Almeida, calma. Aqui quem concede o uso da palavra ainda é o Presidente. Quando deixar de ser, eu não estou aqui sentado. Sr. Deputado Jacinto Serrão, faz favor.
É para além de pedir a informação mais atualizada que a ERC tem neste momento, exatamente também se referir, na eventualidade de não ter votado, quando é que decidiu não votar aquele parecer que já está devidamente elaborado pela entidade.
Bem, está perfeitamente esclarecido, nós iremos solicitar. Passamos então ao ponto número 4, que tem a ver com a apreciação na especialidade do projeto de lei número 253/12/1 sobre o canal Parlamento através da televisão digital terrestre. Como penso que terão na vossa posse, portanto, o projeto de lei, tal como foi submetido e foi aprovado na Generalidade, atendendo a que se trata de um projeto de lei subscrito por todos os partidos políticos, eu, portanto, passei um pouco por cima daquele respaldo temporário necessário para uma preparação de um debate na especialidade e pergunto-vos se vem algum inconveniente em que nós façamos a votação, portanto, ou consideremos, não há qualquer proposta de alteração e, portanto, da nossa parte, ficaria aprovado na especialidade, portanto, este projeto de lei. Muito bem. Depois, finalmente, temos aqui um ponto quinto que eu pedi para transmitir, que tem a ver com a redistribuição do projeto de lei número 228/12/1 do PCP sobre o regime jurídico da partilha de dados informáticos à 12ª Comissão. Na nossa última reunião, como devem estar recordados, fiquei mandatado para me dirigir por escrito à Sra. Presidente da Assembleia da República a manifestar a discordância da nossa Comissão quanto ao despacho que remeteu para a 8ª Comissão e para a 1ª Comissão, digamos, a competência, por um lado, básica numa, no outro lado, uma competência acessória relativamente a este projeto de lei. E, tendo, aliás, marginalizado e omitido a presença e a participação da nossa Comissão nesta matéria. E, de facto, houve um novo despacho que, enfim, penso que não resolve ainda a situação. O despacho diz que redistribua-se conforme proposto, e eu agora vou apenas interpretar a primeira parte da frase. O proposto é o último parágrafo da minha carta, em que diz que nós deliberamos solicitar que se digne proceder à reponderação do despacho anterior, considerando competente para o efeito a Comissão para a Ética, mantendo, contudo, a conexão com a primeira Comissão. Portanto, aparentemente, a primeira frase do despacho dá-nos razão, ou seja, redistribua-se conforme proposto na nossa carta. Depois acrescenta uma segunda parte que diz, havendo o acordo da 8ª Comissão. Bem, portanto, e depois termina às 1ª, 8ª e 12ª Comissões. Bem, eu não sei o que é de fazer, porque, de facto, isto por um lado dá com uma mão, mas por outro lado retira com a outra, porque ao deixar na mão da 8ª Comissão eles deliberarem se querem continuar ou não com uma comissão competente, ou deixarem de ser competentes em termos básicos, bom, está neste momento a decorrer, penso que ainda, a reunião da Comissão de Educação e, enfim, estamos na expectativa sobre qual é a decisão. No entanto, no contacto que tive com o Presidente da 8ª Comissão... tem notícias?
É, a secretária da 8ª Comissão foi lá na sessão, agora neste instante dizer que a 8ª Comissão tinha votado e que continuava o 228...
Sim.
Continuam a achar-se competentes?
Pronto. Não,
continuam a achar-se competentes, não é? Continuam a achar-se competentes.
Muito bem.
Sem surpresa, portanto, a 8ª Comissão, obviamente, não prescindiu do presente que lhe tinha sido dado, não é? Em primeiras núpcias, e portanto isto fica rigorosamente, não é bem rigorosamente, pelo menos agora no despacho, a 12ª Comissão já aparece no despacho, porque no despacho anterior nem sequer constava do despacho. Bem, perante isto, eu não sei se, penso que se justifica fazer mais uma carta, embora, penso que à luz do que aqui está escrito, Não é de esperar que o processo reconheça, digamos, uma outra evolução. Agora, o protesto deve ficar. Quer dizer, o protesto de que é evidente que foi uma decisão que é uma não decisão. Quer dizer, os senhores são competentes, mas depende deles dizerem aqui ao lado se prescindem ou não da competência. Bom, portanto, resumindo e concluindo, o parecer foi aprovado, o parecer, digamos, o nosso parecer, a nossa contribuição da sua deputada, portanto, Glória Araújo, foi aqui aprovado na última reunião, foi remetido, penso eu, para a 8ª Comissão, portanto, essa parte está cumprida, houve aqui algumas dificuldades, porque nós, naquele parecer, tínhamos decidido que se devia refletir o despacho inicial que tinha impendido sobre, portanto, a remessa desta matéria, deste projeto de lei para as comissões, e isso foi feito. A sua deputada tem estado com alguns problemas de saúde, penso que só hoje de manhã é que foi possível ter a assinatura da sua deputada, não é? Ontem, no original, mas pronto, portanto, essa parte está cumprida, e agora resta-me propor-vos se dão ou não, portanto, cobertura a que eu faça ver uma vez mais que, acatando o despacho, mas que não concordamos com o teor do mesmo e que futuramente isto tem que ser reponderado. Pois, pronto, não sei se querem usar a palavra, se concordam que procedamos assim e iremos fazer então dessa forma. Ora bem, há um outro assunto que nem sequer está na ordem de trabalhos, mas também porque efetivamente chegou-nos em cima da reunião, mas é daquelas coisas que eu penso que isto foi distribuído aos seus deputados agora, não foi? Pronto, tem a ver com o canal Parlamento através da televisão digital terrestre, em que os serviços se nos dirigem, por analogia com o disposto no artigo 156 do Regimento da Assembleia, para os projetos e propostas de lei, e nos termos da linha G do número 1 do artigo 8º da Resolução da Assembleia da República número 20/2004, 16 de Fevereiro, junte-se anexa à resolução em epígrafe, aprovada em 15 de junho de 2012, para subsequente envio a Sua Excelência, o Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. No texto da referida resolução foi incluída a fórmula inicial, em conformidade com o previsto na lei formulário e demais elementos formais. Bem, portanto, isto tem a ver com nós darmos aqui o nosso aprovação a este texto final da resolução sobre o canal Parlamento através da televisão digital terrestre. E, portanto, como também foi mais uma matéria de unanimidade total, para nós despacharmos isto o mais rapidamente possível, portanto, eu entendi que havia uma grande urgência para tentar viabilizar que no início dos trabalhos em setembro isto já esteja a funcionar, daí o caráter de excepcional urgência. Portanto, se estiverem de acordo, fica então aprovado por unanimidade. Não tenho assuntos diferentes, não sei se alguém deseja usar mais algum assunto. Não é o caso, está terminada a nossa reunião. Muito boa tarde a todos.